A UniOeste, Campus de Toledo, desenvolveu uma membrana inovadora para o tratamento da psoríase, doença inflamatória crônica que causa lesões na pele. E eu recebo aqui com muita satisfação para conversarmos sobre esta pesquisa, os resultados já obtidos, os próximos passos também, a professora doutora Josiane Caetano, gentilmente aceitou o nosso convite, está aí à frente desse projeto também, junto com um grupo de alunos e professores, e vai nos trazer aqui os detalhes sobre essa iniciativa tão importante. Josiane, bem-vinda, bom dia.
Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a gente falar um pouquinho das pesquisas que são realizadas dentro da UniOeste do Campus Toledo, né? Essas pesquisas que eu vou falar hoje, elas são realizadas dentro do grupo GEMPEC e por alunos do curso de Química Bacharelado, né? Química Industrial, e do programa de pós-graduação em Química da UniOeste.
Bom, vamos então começar contextualizando esse projeto. O que é, na verdade, esse projeto, essa pesquisa desenvolvida por vocês? E em que contexto que ela começou? Por que vocês iniciaram essa pesquisa?
Na realidade, as pesquisas, num geral, né, às vezes acabam surgindo por problemas de pessoas próximas a nós. E foi o caso dessa pesquisa, né, pessoas que tinham esse problema de psoríase, e aí surgiu o interesse, poxa, a gente tem um material que seria confortável para o uso, né, minimizaria os problemas de uso de pomada, géis, enfim. E aí foi, a ideia surgiu dali, né, para que a gente executasse esse projeto.
E há quanto tempo vocês já iniciaram essas pesquisas?
Essa pesquisa tem mais ou menos uns 2 anos e meio, o início dessa pesquisa, 2 anos e meio, 3 anos o início dessa pesquisa.
E qual é o propósito dela, no sentido de, você falava da questão das pomadas, porque hoje quem tem a psoríase acaba tendo que fazer uso ali de algumas pomadas, mas pelo que eu pesquisei também, algumas pomadas causam certo incômodo nas pessoas. Então a ideia dessa pesquisa é oferecer alguma solução que seja menos desconfortável, seria isso?
Isso, ela vai trazer um conforto, né? Dependendo, né, ali a gente, do que a gente usa, óbvio, a gente vai diminuir esse desconforto, essa irritação que pode provocar na pele essas pomadas. Mas a ideia geral, sim, é promover esse desconforto, tanto na utilização quanto passar várias vezes ao dia, que é necessário quando você tem o problema mais latente, né? À noite, principalmente, onde você passa, você vai deitar, essas pomadas saem no lençol, enfim. Mas é realmente trazer um conforto para esses pacientes que têm esse problema crônico.
Então, na prática, o uso vai ser até um pouco similar ao uso de uma pomada convencional? Ou muda um
Não,
pouquinho?
Não, muda. O que acontece é que a gente vai ter uma membrana. Uhum. Essas membranas, elas são como se fosse um tecido bem leve, fino. Lembrando uma teia de aranha bem densa. Então, ela adere com muita facilidade à pele, e essa adesão à pele, ela traz um certo conforto. Então, você vai colocar ela, essa membrana, ela é composta por mais de uma camada. Então, a gente tem uma camada dos chamados queratolíticos. No caso nosso, a gente usou o ácido salicílico, né, que já é bem conhecido, e ele vai promover ali a melhora na permeação do fármaco que trata mais esse problema, que seriam as betametasonas, né? Então, ela é composta por 2 camadas. Uma camada onde vai ter mais adesão à pele, como se você colocasse e ela abraçasse a sua pele. E uma outra camada que vem com esse corticoide, né, para liberação lenta. Então, eu coloquei essa membrana, eu vou passar a noite inteira com ela, ela não vai sair, o tratamento vai ser mais efetivo, porque ela vai permanecer nesse local durante toda a noite, né, sem ter necessidade de repassar, enfim. Seria mais ou menos isso.
Você mencionou que essa pesquisa já está em andamento há pelo menos uns 2 anos,
uns
é isso?
2 anos, aham.
Uhum. Nesse percurso 3. Até aqui, quais os desafios que vocês encontraram ou dificuldades que talvez ali trouxeram algumas dificuldades ali para o andamento da pesquisa?
Na realidade, dentro da pesquisa, o inicial é sempre mais complexo, que é onde você vai definir o material que você vai usar nessa membrana, onde você vai definir os fármacos que você vai utilizar nessa membrana. Mas a execução do projeto, claro que, né, tem todo um trabalho, tanto que a gente já está há 2, 3 anos, a gente tem que fazer depois que a gente obtém essa membrana, toda uma parte de caracterização, testes para avaliar a liberação desse fármaco, se está sendo efetivo, se não está sendo efetivo, mas seria mais ou menos, acho que, nesse aspecto, assim, todo o trabalho de otimização para a obtenção dessa membrana.
Nesse momento, a pesquisa de vocês em relação ao desenvolvimento ainda está ali no campo laboratorial ou já foram realizados testes humanos?
Testes humanos ainda não. Uhum. A gente estava agora, a gente fez teste em solução, teste ex vivo, que a gente fala, né? E a gente estava programando agora testes em ratos, né? Laboratoriais, para que depois a gente pudesse passar essa parte para utilização em humanos.
Quais serão os próximos passos desta pesquisa?
Agora justamente esses testes que a gente precisa ver, que primeiro a gente visa ali, né, nos ratos, para ver se a gente realmente consegue uma diminuição, uma melhora nesse tratamento. Enfim, seria o próximo passo, seria mais essa parte, né, de agora aplicação dessa membrana. Ela já está pronta, ela já está caracterizada, seria mais agora a parte de aplicação mesmo.
Josiane, você acredita que essa pesquisa, como ela tem essa, a forma como ela foi pensada, a forma como ela vai agir também, futuramente ela pode talvez ser adaptada para outras condições, outros problemas de pele?
Entra no que eu comentei até, da escolha, a gente já está trabalhando, por exemplo, no nosso laboratório, membranas para curativos, tá? De feridas de diabético, aquelas escaras que são feridas difíceis de serem tratadas, e a gente já está buscando a utilização dessas membranas para esses tratamentos, né? Essa em específico, ela vai ser mais voltada. Então, cada membrana, que a gente faz, a gente volta para um determinado propósito. Nesse caso, seria, né, o tratamento da psoríase em si, por utilizar fármacos que são específicos no tratamento deste problema, né? Mas sim, essas membranas, na forma que a gente faz, a gente está utilizando para outras áreas da saúde, como tratamento de feridas, liberação de fármaco controlado. Até um trabalho que a gente está muito bacana agora é liberação de fármacos para tratamento neurológicos, porque a gente sabe que fármacos de tratamento neurológico, eles causam náusea, mal-estar, enfim. Não posso dizer muito sobre, mas para liberação, sem ter que passar por um sistema digestivo, intestinal, enfim. E isso também ajudaria bastante a população nesse aspecto, assim.
Bom, essa pesquisa ela é coordenada e orientada por você, professora Josiane, mas também ali, claro, com os discentes do programa. E agora, de uma forma um pouco até relatando as experiências e até de forma um pouco mais pessoal, como tem sido essa integração com você à frente, com os alunos, como tem sido a construção dessa pesquisa, mas a partir realmente aí da contribuição dos envolvidos?
A gente tem alunos muito bons trabalhando na frente desses projetos, esse projeto em específico foi o Diogo e a Edna que prosseguiram com ele, que deram... São alunos que, assim, a gente são muito participativos, a gente conversa, troca ideia e vai fazendo execução em conjunto, né? Então, uma pesquisa ela não é feita sozinha, uma pesquisa ela é feita em conjunto. Então, assim, a participação dos alunos é muito importante e esses alunos que trabalharam nesse projeto foram alunos muito, muito participativos.
Qual é o papel das universidades hoje em relação às pesquisas, aos estudos, à ciência e inovação à saúde? Porque nos últimos anos nós podemos acompanhar, enquanto sociedade civil, muitos avanços, principalmente na área da saúde. Esses avanços, eles foram permitidos graças a muita pesquisa, muito estudo. Então tem gente no Brasil, e felizmente no Brasil nós temos grandes referências, tanto aqui na nossa região, no estado, no Brasil, que estão diariamente pensando em contribuir com a qualidade de vida em relação à saúde da nossa sociedade. E as universidades, elas desempenham um papel fundamental. Por isso que não à toa muito se fala em investir nas universidades, nos setores de incentivo à pesquisa, incentivo à ciência, porque a sociedade só tem a ganhar quando esses avanços são alcançados.
É, exatamente. A partir das universidades, a maior parte dos trabalhos, eles vêm, né, de universidades. Então, assim, a inovação que a gente vê, vamos pegar, né, no projeto que a gente tem, esses projetos que a gente estamos executando dentro da UniOeste, eles vão ajudar muito a sociedade num todo, porque ele abrange várias áreas, né? No nosso grupo, vou falar mais, né? Nosso grupo em si. Mas no nosso grupo, por exemplo, a gente trabalhando várias áreas que estão dando resultados maravilhosos, inclusive na agricultura, né? Que a gente já está vendo evolução ali de maior crescimento e produção usando esses materiais que a gente está desenvolvendo no nosso laboratório, né? Essa parte de liberação de medicamentos, essa parte de tratamento de feridas. Então, assim, hoje, o tratamento ambiental também, a gente está, no nosso laboratório, a gente está trabalhando essa parte de remediação ambiental, que aí vocês sabem que é um problema global, a gente também está trabalhando. Então, assim, a partir da universidade, a gente tem evoluções na ciência, devido às inovações que a gente faz dentro da universidade, a gente tem evoluções ali que, sim, ajudam muito a população, num geral, né?
Até porque sempre que a CBN tem a oportunidade de falar sobre inovação, sobre tecnologia, sempre eu acabo trazendo aqui a seguinte frase: a inovação, ela não pode ser algo abstrato, ela precisa se concretizar e impactar a vida de alguém. E aqui no caso, que é a sua área, que é a área da química, enfim, e aqui a partir desse projeto desenvolvido, essa membrana para quem tem a condição da psoríase, eu acho que ali está talvez o principal resultado, é causar um impacto, é causar uma mudança, é pegar algo que está acometendo alguém e transformar em algo um pouco melhor. Então, quando a gente fala de inovação, é isso, é realmente ter a capacidade de mudar o curso de alguma coisa.
Isso mesmo, isso mesmo. É bem dentro do que você falou. Então, assim, a gente, como universidade, a gente contribui muito para a sociedade, muito para as pesquisas que vêm posteriormente. Muitas vezes a gente faz aquela pesquisa básica, não aplicada, mas a pesquisa básica. E essa pesquisa, ela vai auxiliar lá na frente a resolver problemas complexos. Então, assim, a universidade como um todo, ela contribui muito para a sociedade, para o desenvolvimento de novas inovações, ficou ótimo, enfim.
E o que é interessante, bom, a sua área de atuação é a área da química, e às vezes nós não nos damos conta do quanto a química, ela é presente no nosso cotidiano, principalmente porque talvez nós tenhamos uma tendência a assimilar a química apenas com a química escolar, a química acadêmica, tabela periódica, elementos químicos, mas na verdade a química, ela é muito ampla, como você falava, da questão ambiental, por exemplo, não é somente a questão farmacológica, como a química, ela se faz muito presente no nosso cotidiano.
Isso. O pessoal tem medo da química, né? Mas não, a realidade, a química tá em tudo na vida da gente, né? Para onde você olha, você vê química. E não é só tabela periódica, né? Não só aquela disciplina que eu tenho medo na escola, enfim. A química, ela é muito rica. E ela traz muito benefício à população que fica ali escondidinha, mas que tá ali,
que é impactada,
é bem isso.
Josiane, eu sei que tem algumas questões técnicas e talvez até burocráticas que não vão permitir dar muito spoiler, mas seria interessante você, dentro das suas possibilidades, mencionar que outros projetos estão em andamento, que outras pesquisas vocês pretendem encaminhar aí nos próximos anos, nos próximos meses, enfim.
Os próximos alunos que estão ingressando... realmente, a gente tem vários projetos agora que estão caminhando e que são muito promissores para patentear e para realmente ser utilizado pela população. Não posso realmente dar muito detalhe, mas eu posso comentar sim alguns que a gente já vem, até comentei por alto alguns que a gente já vem desenvolvendo, né? Um desses, dessas membranas para problemas neurológicos. É um fato muito importante, né, para outros medicamentos que também, conforme você tem essa ingestão, você pode ter gastrite, problemas gastrointestinais, né, além de náuseas, enfim. E aí quando a gente coloca, e eu estou falando de membrana porque hoje o nosso grupo está muito forte nessa parte, de desenvolvimento dessas membranas, e aí você evita todo o problema. Então eu coloquei a minha membrana na pele, e aí eu vou ter a permeação do fármaco de interesse, seja neurológico, seja uma vitamina, seja um anti-inflamatório, um antibiótico. Então eu coloco isso e eu vou ter a penetração desse medicamento, que pode, dependendo aí de novo do interesse, pode cair na corrente sanguínea ou ficar mais externo na pele. E por que eu falo do interesse? Porque cada membrana, ela é pensada para um problema. Eu quero que essa membrana seja de fácil remoção, eu quero que essa membrana ela seja absorvida pelo organismo. O que eu quero com essa membrana? Qual fármaco eu vou usar? Eu preciso que ele chegue na corrente sanguínea? Então, quais os medicamentos que eu vou utilizar? Então, hoje, dentro da universidade, a gente está com essa linha, já está bem encaminhado esse do neuro... neurológico, do problema neurológico, já é uma membrana que a gente está caracterizando, ela é muito promissora e vai ajudar muita gente. Se ela funcionar como pretendemos que ela funcione, ela vai ajudar muita gente. Outra parte que a gente está caminhando em diversas linhas ali, né, que é a área da saúde, a área da estética também a gente está trabalhando, né. A área da agricultura, que foi outro que eu comentei com vocês, que está um resultado muito legal. A gente já está sendo aplicado, claro, né, em termos laboratoriais, não numa, mas já está sendo aplicado no nosso laboratório. A gente já está vendo resultados das plantas com e sem esse material. Então, para a agricultura também está sendo um ponto muito, muito forte. E no meio ambiente, para degradação de contaminantes ambientais, a gente também vem usando esse material. Então está sendo assim muito, muito gratificante trabalhar com essa parte de saúde, estética, agricultura, meio ambiente. Então está sendo muito gratificante. A gente está vendo resultados muito bons em cima disso.
O que é interessante, Josiane, notar, e por isso que eu também inicialmente te perguntei quanto tempo vocês já estão desenvolvendo a pesquisa da membrana para a condição da psoríase, porque dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente da ciência, enfim, do que é produzido de pesquisas e iniciativas, nada surge da noite para o dia, tudo leva um tempo. Talvez quem não tenha muita familiaridade com o ambiente acadêmico, talvez se pergunte, mas por que uma pesquisa demora tanto para dar resultados, né? Mas isso é natural, faz parte do processo. As coisas realmente demandam um certo tempo. Sim. E demandam investimentos também. E aqui se faz necessário também sempre falar da questão do poder público sempre estar incentivando o fato da Universidade do Noroeste ser uma instituição pública, também haver esse incentivo para que o financiamento, para que as pesquisas possam realmente caminhar, mas elas levam tempo justamente para que o resultado e a qualidade também sejam alcançados, certo?
Isso, às vezes as pessoas acham que assim, cheguei lá, pedi isso e vai sair na hora. Olha, chega uma empresa, eu quero isso e vai ser. A gente precisa de um tempo, a gente precisa de uma pesquisa, né? Porque a gente faz toda uma pesquisa bibliográfica para ver a possibilidade daquilo, o que eu poderia utilizar para que aquilo realmente fosse funcional, não é eu pegar lá e jogar simplesmente um fármaco e aquilo vai dar certo e fechou. Não, é igual nessa membrana que a gente desenvolveu, a gente pegou um queratolítico que prepara a pele, que ajuda a remoção um pouco dessa placa, né, de pele morta, para que eu tenha a permeação do fármaco que vai agir mais naquele local. Então tudo isso tem que ser pensado, essas para ferida, a gente tem que pensar em vários componentes para utilizar nessa membrana, para que ela cumpra com o papel dela, porque a gente tem que pensar que uma ferida ela infecciona, uma ferida ela inflama, então assim, a gente tem que, eu quero aumentar o tempo, né, ou diminuir o tempo de cura dessa ferida, então tudo isso tem que ser pensado, todos os fármacos que eu vou colocar nela tem que ser pensado. Então só a parte da busca já é uma parte que demanda um tempo, né? E sim, a parte da verba, principalmente, né, não, a gente não pode simplesmente ir lá, formei a membrana e vou utilizar. Eu tenho que ter toda uma caracterização dessa membrana. Então, sim, tem um custo envolvido. Mas ressaltando que essas membranas que a gente está fazendo, ela não é para ficar só em laboratório, tá? A gente já tem equipamentos que consiga fornecer essas membranas em escala industrial. Então, não é para ficar só ali, sim. A gente realmente tem o plano de aplicação dessas membranas, e sim, é viável a aplicação dessas membranas, porque hoje já existe equipamentos para isso, para que faça essas membranas em escala industrial.
Certo. Josiane, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, e desejamos aí muito sucesso à pesquisa de vocês, que ela possa trazer bons resultados e impactar socialmente. Obrigado pela presença.
Eu agradeço a oportunidade de a gente falar um pouquinho mais sobre os projetos que são desenvolvidos, a importância da universidade para a sociedade, né? Então, eu que agradeço pela oportunidade que vocês deram de estar aqui com vocês falando um pouquinho do nosso trabalho.